Saúdo, do outro lado da tela, o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV, professor Paulo Velasco. Professor Paulo Velasco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer sempre começar com vocês, com os ouvintes do Faixa.
Sempre uma alegria nossa te receber aqui no Faixa Livre, ô Paulo. Muito obrigado por você ter atendido ao nosso convite para falar a respeito dos temas relacionados ao cenário internacional. O cenário político internacional ainda segue efervescente, né, ô Paulo? Não tem sido aí diferente nesse início de 2024. Eu acho que a gente não pode deixar de começar aqui o nosso papo, ô Paulo, abordando essa crise diplomática que se abriu entre Brasil e Venezuela essa semana. Tudo por conta de uma nota do Itamaraty, divulgada na última terça-feira, demonstrando preocupação com os rumos do processo eleitoral lá no país vizinho para a escolha de um novo presidente. Tivemos aí o impedimento do registro de algumas candidaturas de opositores ao atual mandatário, o Nicolás Maduro. O Brasil afirmou que o governo Maduro age de forma não compatível com o acordo de Barbados, que foi mediado pela Noruega e contou com participação brasileira em busca de um processo eleitoral dito mais transparente no país vizinho. A resposta da Venezuela, Paulo, foi bastante incisiva. Eu vou até citar ali um trecho da nota emitida pelo país vizinho. Eles dizem o seguinte, abre aspas, o Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida, regida por funcionários do Itamaraty, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Fecha aspas. Paulo, a gente sabe que o Brasil é um dos principais fiadores da Venezuela aqui no nosso continente, do Nicolás Maduro, e eu queria te ouvir sobre o que é que representa essa crise. A posição do Itamaraty foi acertada nesse episódio, na tua avaliação, Paulo?
Pois é, revela uma mudança de posição, né? Na verdade, como você muito bem colocou, né, o Brasil vinha mantendo uma postura de maior cautela, né, e inclusive comparando com outros países aqui da América do Sul, governados também, né, por líderes mais à esquerda do espectro político, né, o caso do Gabriel Boric, o caso do Gustavo Petro, né, governos que já tinham subido um pouco o tom em relação ao que acontece na Venezuela, mas o Brasil mantinha uma postura mais cautelosa ainda, o que é, aliás, muito a tradição do país também, e especialmente, né, com o presidente Lula, né, a gente busca, né, preservar os laços e o diálogo, né, de maneira equilibrada com todos os vizinhos sul-americanos, mesmo, né, quando estamos diante de alguns problemas, né, ou instabilidades. Né. E o Brasil, de alguma maneira, estava esperando, né, justamente a data, né, final para registro das candidaturas, né, que se deu na última segunda-feira, né, para ver como evoluiu o processo. Né. Então, já vínhamos sofrendo muitas pressões, Anderson, vale dizer, né, tanto de países vizinhos, né, como já citei, né, pressões inclusive internas também, né, para o Brasil tomar alguma postura um pouco mais clara, um pouco mais direta em relação à Venezuela. O Brasil é visto pelo mundo como uma espécie de garantidor da estabilidade na América do Sul e na América Latina em geral, né? Uma espécie de síndico em sua região, né? E o mundo inteiro, claro, preocupado com alguns quadros, né, na Venezuela, né, especialmente ali, né, depois do impedimento da candidatura da Maria Corina Machado, que é o grande nome hoje em dia da oposição no país, enfim, hoje em dia não, já há muitos anos, mas, né, ela venceu, né, as primárias feitas pela oposição, né, no final do ano passado, mas não poderia concorrer, né, porque pouco antes disso, né, o Tribunal Eleitoral venezuelano já tinha banido, né, a sua candidatura, né, tinha tornado impedida, né, a candidatura da Corina. Né. A partir dali, né, vimos outros movimentos também que a comunidade internacional enxergava com preocupação e o Brasil mantinha ainda, né, essa postura de apenas observar o que estava acontecendo, né, muito acreditando, né, que a situação poderia ser preservada, né, e que de alguma maneira, né, poderia haver, né, uma normalidade política institucional, né, na Venezuela, especialmente pensando, né, no pleito agora já marcado para o dia 28 de julho. Né. O Brasil, inclusive, viu, né, com bons olhos, né, já a definição, né, de uma data, né, para as eleições na Venezuela, mas aguardava o registro para ver se não haveria problemas, né, maiores, né, para candidatos opositores poderem concorrer. E vimos que não foi bem assim, né, porque houve também, né, um impedimento de alguns registros, de outras candidaturas. Né. Então, a partir daí, acho que o Brasil se viu meio que obrigado, meio forçado a tomar uma posição, né, a dar uma resposta, né, em função de pressões internas, pressões externas, né, subiu um pouquinho o tom. Né. E a nota brasileira, Anderson, né, eu que acompanho o Itamaraty já há muito tempo, é uma nota prudente. É uma nota prudente, né? Eu não vejo excessos na nota do Itamaraty, né? Uma nota que evidentemente passou pela chancela do Lula, né, não vejo excessos, né, não acho uma nota descabida, né, que revele uma ingerência externa indevida na Venezuela, nada disso não, né, o Brasil se referiu a um acordo do qual participamos, né, o acordo de Barbados, que prevê, né, as eleições na Venezuela, que tem que ser limpas, abertas, diretas, democráticas, etc. Eu achei descabida a resposta venezuelana, né? Não parece a resposta de um país amigo, né? Parece a resposta de um país hostil, né? Então, acho que a crise diplomática foi criada menos pela nossa nota e mais pela resposta dura, e aí sim, né, me parece fora de tom e desproporcional da Venezuela.
Sem dúvida, sem dúvida. O presidente Lula, ainda, na verdade, nem comentou ainda essa nota que foi divulgada aí pela Venezuela. Espera-se aí que o presidente da República se coloque no dia de hoje, né? Hoje ele deve realizar uma entrevista coletiva na despedida lá do Emmanuel Macron do país. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho a respeito disso, mas o Lula ainda não se posicionou em relação a essa resposta da Venezuela. Ô Paulo, há algum risco de que essa crise, entre aspas, se amplie e afete as relações comerciais, as relações diplomáticas, de fato, entre os dois países?
Eu acho isso mais improvável, né? O Brasil sabe contornar crise, né? A gente costuma dizer, né, que o Brasil sabe encapsular crises, Anderson, né? Tivemos crises, né, em outros momentos com países, inclusive de maior peso e envergadura comercial para o Brasil, né? Eu lembro, por exemplo, uma crise importante com a Espanha no final dos anos 2000, né, relativa à migração, né? O Brasil, periodicamente, tem alguns desencontros também, né, com países europeus, né, sobre temas variados, mas isso acaba não atrapalhando, né, o que é a dimensão mais pragmática de um relacionamento, né, muito associada às questões mais materiais, né, comércio, investimentos, né? A Venezuela não tem hoje o peso comercial que já teve para nós, né, especialmente ali nos anos 2000, né, muito em função da própria crise no país vizinho, né, mas é um parceiro necessário para nós, né, e acho que o Brasil terá habilidade, né, para conseguir contornar, né, esse momento. O momento é delicado hoje, né, em função dessa nota venezuelana, mas saberemos agir com pragmatismo, e muitas vezes o Brasil faz nos bastidores, né, então a imprensa fica ávida para acompanhar, para ver como é que vai ser o desenrolar. Talvez não vejamos, né, muito diretamente, porque a ação nos bastidores, nós já temos uma embaixadora em Caracas, né, que é a Glivânia, né, muito competente, embora jovem, né, e certamente saberá lidar com esse tipo de caso. Torçamos para que a coisa se resolva, porque não interessa, né, para a América do Sul, para a América Latina, né, um desencontro entre Brasília e Caracas, né, muito pelo contrário, né, o Brasil, como você bem colocou, é uma espécie de fiador, né, da Venezuela, e importante para garantir a estabilidade no país vizinho e na região como um todo.
Sem dúvida alguma, o Brasil é um importante ator nesse cenário no nosso continente. Agora, o Paulo, chama atenção, e eu queria uma análise tua a respeito disso, que nessa nota em resposta da Venezuela, no final do texto, o autor da nota lá agradece ao presidente Lula que, abre aspas, de maneira direta e sem ambiguidades, condenou o bloqueio criminal e as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos, fecha aspas. Lula e Maduro, como a gente já colocou aqui ao longo do nosso papo, são aliados históricos. Há uma certa distorção, Paulo, nessa posição dos venezuelanos, digamos assim, para eles o Itamaraty é uma coisa e o Lula é outra coisa?
É curioso, Anderson, mas parece um pouco isso sim, né? Na verdade, em alguns momentos da história brasileira, né, da nossa história de política externa, houve, né, desencontros entre o Planalto e o Itamaraty, né? Não que o Itamaraty tenha vida autônoma em relação à presidência da República, não é isso, evidentemente, né? É um órgão do Executivo, né, e a própria Constituição define, né, que a política externa é uma prerrogativa do presidente da República, né? Mas já tivemos em vários momentos da história brasileira, né, uma autonomia maior do Itamaraty, não é o caso agora com o Lula, né? O Lula gosta de ter o Itamaraty por perto, mas parece essa leitura erradamente feita pela Venezuela, né? De alguma maneira, como se a nota do Itamaraty tivesse sido emitida sem conhecimento do presidente ou sem o aval do presidente, o que não existe, né? Essa nota, evidentemente, ela passou pelo crivo, né, se não do Lula diretamente, mas deve ter passado, né, pelo menos do assessor especial dele, né, o embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, né, que a gente sabe que é um nome muito forte, né, comandou o Itamaraty, né, em dois períodos, o governo Itamar, o governo Lula, esteve mais de 10 anos à frente do Itamaraty, né, então é uma distorção, de alguma maneira, né, que a Venezuela faz, né, mas é algo também pragmático, já que falamos em pragmatismo, né, não interessa a Venezuela criar uma crise com o presidente Lula. Né, então eles entenderam que tinham que responder à nota do Itamaraty, né, a nota não veio da presidência da República, né, veio do Ministério dos Exteriores do Brasil, né, e o Maduro, né, o governo venezuelano decidiram poupar o Lula, entendendo, né, que manter, né, um bom diálogo, né, e uma relação de confiança entre os presidentes é fundamental para a Venezuela. Né? O Maduro, como a gente sabe, é, né, um líder que acaba enfrentando um isolamento internacional por motivos muito óbvios, né, inclusive, né, face a lideranças de esquerda ou de centro-esquerda aqui na América do Sul, né, e o Lula é um dos poucos líderes, né, com quem ele consegue dialogar bem, né, tirando ali os países do Caribe, onde a Venezuela tem muita influência, é um dos poucos líderes da região, né, de envergadura, de peso, né, com quem o Maduro consegue dialogar bem, né, então não é interesse venezuelano criar uma crise com o presidente Lula, é, né, uma crise pessoal entre os presidentes, né, então acho que a nota vem um pouco nesse sentido, mas é, realmente não se sustenta, né, porque, né, a nota passou certamente pelo crivo do Lula, né, ou da sua assessoria, né, o Lula tinha ciência, né, dessa subida de tom, digamos assim, mas repito, né, eu acho uma nota dentro do razoável, né, eu acho que não houve, né, qualquer postura desmedida do Brasil, né, na hora de fazer esse tipo de crítica à Venezuela, né, acho que ainda está dentro de uma razoabilidade, né, a resposta venezuelana, aí sim, reitero, é que me pareceu, né, desproporcional.
Paulo, eu tenho um questionamento aqui do nosso espectador aqui, histórico, que está sempre atento às questões internacionais, tem um diálogo importante com a gente, o Martial Machado, e ele questiona da seguinte maneira. Vida longa, faixa Palestina livre. Pergunta para o Velasco. Enquanto a OTAN e o Ocidente coletivo chama os presidentes Putin e Maduro de ditadores, apesar destes se submeterem a eleições periódicas, na Ucrânia, Zelensky decretou uma lei marcial e suspendeu a eleição presidencial do ano passado. Insistir na narrativa de democracias versus autocracias não seria fazer eco à propaganda de guerra da OTAN? Pergunta do Martial para você, Paulo.
O Martial é um bom amigo e sempre muito provocativo, né, aqui nas nossas conversas no Faixa. E ele tem alguma razão, né, no sentido de que não é raro países ocidentais manipularem a ideia de democracia, o conceito de democracia, né, conforme seus interesses, né? Os países ocidentais, eles são muito seletivos e se valem da ideia de democracia de maneira à la carte, né, como eu costumo dizer, né? Ou seja, né, aplicam critérios rigorosos, né, para determinados casos, né, sobretudo quando são países desafetos, né, ou vistos como X de alguma maneira, mas acabam passando pano para outros, né, muitos, por exemplo, nas regiões asiáticas do Oriente Médio, né, a gente pode falar da Arábia Saudita, por exemplo, né, como aliado importante dos Estados Unidos da região, né, que é tudo menos um Estado democrático e nem pretende sê-lo também, né. A situação na Ucrânia, é claro, enfim, houve aí a suspensão de qualquer processo eleitoral, muito pelo cenário de guerra, né, é comum, né, o Martial sabe muito bem disso, né, que em situações de guerra, né, ou de instabilidade doméstica profunda se suspendam eleições, né, não sejam realizadas, né. É um pouco a justificativa, né, que se viu no Haiti, né, durante o período aí confuso do Ariel Henry, né. Então isso não é algo que fuja muito às tradições, mesmo em países democráticos, né, em períodos de guerra, né, muito comumente não são feitas eleições ou não são realizados pleitos eleitorais de qualquer tipo, né. Mas sim, enfim, acho que o Martial tem alguma razão, né, há uma postura aí muitas vezes, né, do Ocidente, né, não hoje, mas em termos históricos, né, de pressionar pela democracia, né, ou em nome da democracia praticar uma série de abusos, né, inclusive intervenções já foram feitas mundo afora em nome da democracia, né, intervenções de regime change, né, para mudança de regime, né, e vimos no que deu, né, basta olhar para os casos, por exemplo, do Iraque, da Líbia, né, e como isso se transformou, né, como esses países se transformaram em estados falidos, né, durante um bom tempo, né. Então, acho que há algum sentido nessa crítica, né, mas, bom, de todos modos, preocupa-se a situação na Venezuela, como preocupa muito no Haiti, como preocupa em outros países, né, e acho que temos que estar atentos, né, claro, sem seguir, né, e aí estou falando do Brasil, insisto nisso, né, sem seguir qualquer tipo de imposição de qualquer player externo, né, o Brasil já há 60 anos, né, afirma uma postura autônoma na política internacional, na sua política externa, e é importante que continue assim. Com o Lula, a gente sabe que seguirá assim, né? Diferentemente de governos recentes que vimos de postura bastante mais subserviente a atores externos, né? Acho que o Brasil tem que seguir, né, suas posições, seus interesses, né, e agir, né, em resposta a qualquer crise, né, de moto próprio, né, sem ter que seguir a linha de país A, B ou C, né, seja da OTAN, seja os Estados Unidos em particular, né, isso é importante.
É isso, é isso. Agora, Paulo, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele está em visita aqui ao Brasil até essa quinta-feira. Ele passou já lá pela região amazônica, na cidade de Belém do Pará, onde teve um encontro com o presidente Lula, participou também de uma cerimônia de condecoração do cacique Raoni com a Ordem do Cavaleiro da Legião da Honra da França. Anunciou investimentos em bioeconomia lá na Amazônia. Ontem, inclusive, estiveram no Rio de Janeiro inaugurando um submarino. Mas o que acabou viralizando aí foram umas fotos aí de ambos, tanto inusitadas, eu poderia dizer. Enfim, Paulo, o fato é que o Macron tenta se reaproximar do presidente Lula depois daquela bola dividida, digamos assim, envolvendo o acordo entre Mercosul e União Europeia, que acabou não avançando, né, esse acordo por culpa muito do presidente francês. Inclusive, o Macron voltou a afirmar ontem lá em São Paulo, onde teve lá num evento na Fiesp, se eu não estou enganado, que esse acordo não será assinado nas bases atuais e sugeriu até a criação de um novo documento. A gente sabe bem, ô Paulo, que isso se deve ao protecionismo francês que se deu após os agricultores do país reclamarem muito de eventuais prejuízos que eles teriam com a concorrência dos produtos aqui da América, em especial do Brasil. Esse movimento do Macron, ô Paulo, de reaproximação com o nosso país, aí tem surtido efeito? Quem é que ganha com essa iniciativa aí, com essa visita do Macron?
Para o Brasil é muito importante, né? Essa retomada, digamos assim, dos laços, sobretudo diálogo de alto nível, né, com grandes atores externos, né? A gente pode incluir a França, né, nessa categoria, né, um grande player internacional, né? Então, para o Brasil é fundamental, né, em nome da recuperação de uma maior envergadura e de uma melhor projeção internacional, né, situação que perdemos, né, muito claramente ao longo da última década. Para o Brasil é importante, né, receber essas grandes lideranças em seu país, em seu território, né? Uma viagem relativamente longa do Macron, né, de 4 dias aqui no Brasil, né, passando por várias partes do país, de norte a sul. Faz parte, digamos assim, da estratégia da política externa brasileira atual, né, muito em particular no governo Lula da Silva, né, de recolocar o Brasil no mundo. Né? Essa foi uma das frases que Lula usou, né, ali no contexto do final da sua campanha, inclusive logo depois da vitória nas eleições também, né, o Brasil está de volta ao mundo. Né? E acho que é um pouco isso que a gente tem visto, né, ao longo do ano passado. O Brasil participou, né, por meio do presidente Lula, de várias cúpulas, né, em vários espaços, né, G20, G7 ao mesmo tempo, né, cúpula da CELAC, cúpula com a União Europeia. Né, então, vários encontros, né, de toda sorte de interesses, de categorias, de players. Mas o diálogo bilateral com grandes atores é importante. Né, a viagem de Lula no ano passado aos Estados Unidos, né, agora a vinda do Macron para o Brasil, faz parte disso. Né, acho que faz parte de uma estratégia um pouco mais ampla, né, em que o Brasil quer se recolocar como ator de peso de envergadura. A França é um país importante para o Brasil, né? Temos parceria estratégica com a França desde 2006, né? É um grande investidor no Brasil, o terceiro maior investidor, né, no país, né, pelo critério de controlador final. Temos um comércio importante com a França também, né? E, claro, existem alguns temas que fatalmente nos aproximam, né, e criam alguma convergência. Certamente não é o caso do acordo Mercosul-União Europeia, como você muito bem colocou, né, esse é um tema que afasta, que cria divergência, né, muito por força do lobby agrícola francês, né, que não tem interesse em abrir o mercado europeu para as exportações agropecuárias do Mercosul. Mas um dos temas que nos aproxima muito é a temática ambiental, não por acaso a presença, né, do Macron em Belém no início da sua viagem. Né. O Brasil sabe que tem lugar de fala nesse tema, sabe que senta à mesa, à cabeceira da mesa, eu diria, na maioria das discussões ambientais, né, e reforçar o diálogo com os Estados Unidos, né, assim foi feito na temática ambiental no ano passado, né, e com a França agora nesse momento, né, é importante, né, temos que lembrar que o Lula conseguiu a proeza de fazer a Alemanha voltar a contribuir para o Fundo Amazônia, os Estados Unidos se comprometeram a passar a contribuir com o Fundo Amazônia, né, o Brasil tem a França investindo, né, na área de bioeconomia, por exemplo, né, em projetos ambientais também. Então, acho que há um interesse grande da parte do Brasil, sim, em reforçar o diálogo com a França, com o próprio Macron, né, para o Brasil é importante, né, não apenas como propaganda, mas justamente porque consolida, né, uma envergadura maior que, repito, tínhamos perdido, né, não só no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi muito traumático, né, para qualquer atuação externa do Brasil, mas já vínhamos perdendo essa envergadura internacional desde o governo da presidenta Dilma Rousseff. Não consigo te ouvir, Anderson.
Sempre esqueço aqui o microfone desligado. Paulo, eu queria avançar um pouco mais nessa discussão sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo que já era extremamente rebaixado para o nosso continente. Essa é que a grande verdade, e pelas falas aí do Emmanuel Macron, ao que tudo indica, terá de ser reconstruído, oferecendo ainda mais vantagens para os europeus. O Paulo, é vergonhoso aí para o Mercosul, se isso for de fato aceito, esse rebaixamento, um acordo com a União Europeia. Você acha que isso deve ir à frente aí ao longo dos próximos meses, ou, ao que tudo indica, esse diálogo em relação ao eventual acordo deva ser encerrado, pelo menos por enquanto? Como é que você vê essa questão e a posição do Mercosul de se rebaixar ainda mais em aceitar um acordo com a União Europeia?
Anderson, o acordo, em tese, ele é importante para o Brasil e para o Mercosul, especialmente em um momento em que a Organização Mundial de Comércio ela se vê paralisada. Né? Então, a gente sabe que o Brasil tem uma preferência natural, né, pelas negociações comerciais em âmbito multilateral, né, via OMC, porque lá negociamos de maneira mais forte, né, com maior poder de barganha, porque a OMC permite que o Brasil articule com outros players do sul global, né, com uma Índia, com uma China, né, com uma África do Sul, uma Indonésia, né, enfim. Então, é natural, né, a criação de grupos de articulação e de coordenação dentro da OMC, né, o que amplia a nossa envergadura, né, em termos de negociação, nosso poder de barganha, né, e sempre houve uma preferência histórica do Brasil, desde a época do velho GATT, né, que é o antecessor da OMC, né, pelas negociações multilaterais e não bilaterais ou birregionais. Porque no âmbito bilateral ou birregional acontece muito isso, né, o Brasil ele entra mais vulnerável, tá? As assimetrias de poder ficam mais claras. Tá? Então, só interessa um acordo com a União Europeia, né, se o Mercosul ganhar efetivamente com esse acordo. Né? Eu faço um paralelo aqui interessante, né, porque o acordo com a União Europeia vem sendo negociado há 25 anos, Anderson. As negociações começaram oficialmente em 99, na Cimeira do Rio de Janeiro, né, que houve naquele ano aqui na nossa cidade. Né? Naquele momento, o Brasil negociava também a ALCA com os Estados Unidos. Né? Era exatamente o momento em que vínhamos negociando, né, um acordo de livre comércio, né, nas Américas, né, que se estenderia do Alasca à Terra do Fogo. E já no governo FHC, mas mais claramente depois do governo Lula, o Brasil percebeu que seria inviável compatibilizar os nossos interesses com os interesses de Washington, né, na temática da ALCA. Né? Não seria viável chegar a um ponto de equilíbrio, né, a um ponto comum, né, quando se pensava na própria ALCA. O Brasil acabou desistindo da ALCA, né, e o projeto naufragou. Né, talvez, né, aconteça algo parecido com o acordo do Mercosul e Europeia. Né, se os europeus, né, na figura da França especialmente, insistirem no sentido de rebaixar, né, cada vez mais o Mercosul, né, querer, né, reduzir, né, ou desidratar a parte agrícola do acordo, que era a que mais nos interessava, né, ou exigir outras vantagens, né, isso poderá levar o Brasil, né, e o Mercosul de um modo geral a reconhecerem que o acordo já não vale mais a pena. Eu não vou entrar no acordo só para agradar os europeus, só para ficar bem com os europeus. Né? Temos que levar adiante o acordo se for para ganharmos, né? Para conquistarmos espaço no mercado europeu, né? Ampliar a nossa capacidade de penetração, né, em várias frentes, né, mas sobretudo, repito, no setor agropecuário. Né? E se chegarmos à conclusão, a certa altura, né, por conta desse esforço francês em querer rever, né, o acordo como um todo, né, poderemos chegar à conclusão de que não vale mais a pena, e aí sim será momento de descartar, e eu tenho certeza que o Brasil não terá pudor em fazê-lo, né, como fizemos com a ALCA a certa altura. Né? Então esse é o ponto, né? O acordo é importante? Sim, é importante, desde que traga ganhos robustos para o Brasil, né, o que pode, né, não ser mais o caso daqui para frente.
Evidente, evidente. Acima de tudo, o Brasil tem de ter vantagens aí a partir da assinatura desse acordo, precisa avançar no mercado internacional. Outras questões importantes, ô Paulo, já aí fugindo, saindo desse tema da visita do Macron aqui ao Brasil, é essa decisão do Conselho de Segurança da ONU de pedir um cessar-fogo imediato lá no conflito no Oriente Médio, na verdade, no extermínio de palestinos lá em Gaza. A abstenção dos Estados Unidos incomodou muito o governo Benjamin Netanyahu, a abstenção nessa votação lá no Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, eles cancelaram aqui, lá uma comitiva israelense que iria aos Estados Unidos. O premier Israel já avisou, inclusive, que não vai cumprir a resolução da Organização das Nações Unidas. Nada que surpreenda, né? O Paulo, não é de hoje. A gente sabe bem que é prática dos israelenses ignorarem resoluções da ONU. Como é que fica Israel, Paulo, diante dessa decisão? E mais, diante de um isolamento que deve se ampliar ainda mais. Ontem, o presidente da Colômbia, por exemplo, Gustavo Petro, pediu para que todos os países cortem relações com Israel caso o país não cumpra essa resolução da ONU. Como é que você vê a posição de Israel diante desse quadro que está sendo criado de isolamento e agora com os Estados Unidos também se colocando contrários aí a esse morticínio lá em Gaza?
Anderson, a postura dos Estados Unidos é uma postura que já vinha sendo esperada de alguma maneira, né? Apesar da aliança histórica, do apoio, né, incontornável, inescapável, sempre que o Washington é Israel, né, por mais que o país cometa abusos de todo tipo no Oriente Médio, que não são de hoje, né, são históricos, mas os Estados Unidos têm a postura de defender Israel, né, se colocou como uma espécie de protetor de Israel nos espaços multilaterais, né, especialmente aí dentro da ONU. Né. Mas em alguns momentos, né, quando a situação ela começa a sair um pouco do controle, começa a manchar a imagem dos Estados Unidos, né, o país se permite, né, algumas abstenções marcantes no Conselho de Segurança, e a gente sabe que a abstenção de um membro permanente ele permite o avanço de uma resolução. Né? Se os Estados Unidos não quisessem que a resolução avançasse, ele não podia se abster, simplesmente ele teria que votar contra. Né? Tivemos algo parecido no final do governo Barack Obama, né, os Estados Unidos se abstendo, né, ali em uma votação histórica no Conselho de Segurança, né, que condenava, né, o avanço de assentamentos judeus em territórios ocupados, na Cisjordânia, né, muito particularmente, e agora, né, mais, de maneira mais importante ainda, né, o governo Biden, percebendo, né, que pode ter impactos eleitorais nocivos, né, É, esse é o ponto fundamental, né? Ele viu que essa postura de apoio a Israel, né, e de fechar os olhos, né, para os abusos, né, genocidas, podemos dizer, né, como já foi dito pelo presidente Lula em algum momento, né, praticados ali na faixa de Gaza, né, que isso poderia trazer impactos negativos, especialmente considerando a população, né, árabe-americana nos Estados Unidos, e alguns estados, né, como no caso do Michigan, é muito marcante. Né? Ah, então, o Biden decidiu mudar um pouquinho o tom, né, permitiu passar essa resolução com abstenção no Conselho de Segurança, né, e isso, claro, amplia o isolamento de Israel. Né? Israel já vinha sofrendo algumas críticas de dentro da União Europeia, né, mesmo de aliados importantes da União Europeia. Né, agora os Estados Unidos permitem, né, que se passe uma resolução, né, que exige o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. É, o resultado disso é o isolamento maior de Israel, né? Não é a primeira vez que acontece, né? Israel está acostumado a enfrentar, né, isolamentos, né, periódicos e pontuais, né, especialmente quando os Estados Unidos se permitem, né, críticas um pouquinho maiores ao país, né, mas não acredito que por conta disso vai haver uma mudança, infelizmente, né, uma mudança na postura do governo Netanyahu. Né? O governo Netanyahu ele sofre pressões também internas, né, para negociar com o Hamas em favor da libertação dos palestinos, né, para interromper aí a incursão militar, mas há, de outro lado, também internamente pressões da direita ou ultradireita de Israel, Anderson, que exige que ele continue, né, que não dê fôlego ao Hamas, etc. Então, né, um governo que tem uma situação complicada, né, muito frágil, já vinha, né, como um governo frágil muito antes, né, do conflito com o Hamas, né, enfrentando protestos quase que diários, né, de parte da população, e ele parece que não vai se dobrar, né, evidentemente, a resolução do Conselho de Segurança e tampouco, né, a pressões que exigem, né, uma interrupção da incursão militar ali na faixa de Gaza. Né. Uma pena, porque veremos a continuidade das cenas de horror, né, que temos visto desde o dia 7 de outubro, né, e, enfim, a morte em larga escala, né, o que já permite cada vez mais, né, que aquela frase tão polêmica do Lula comece a ser aplicada, né, como uma percepção de um genocídio mesmo. Né. Então, o Conselho de Segurança fez muito tardiamente a sua parte, muito tardiamente, mas a gente sabe, né, que as resoluções do Conselho, né, de muito pouco valem, sobretudo, né, quando aplicadas contra estados que têm amigos poderosos. Né. Então, Israel tem as costas quentes, né, sabe que nada acontecerá com ele, né, se não cumprir a resolução, sabe que o Conselho não dará um passo adiante autorizando qualquer tipo de sanção maior contra o país. Então, né, veremos uma resolução caindo no vazio, né, mais uma vez, né, infelizmente, porque se trata justamente do Estado de Israel.
Mais uma, lamentavelmente. Eu queria aproveitar que você, até o Gustavo Petro, o Paulo, para voltar aqui ao nosso continente, porque parece que as crises diplomáticas aí avançam de maneira avassaladora aqui na América do Sul. Ontem, por exemplo, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele afirmou em uma entrevista à rede CNN que o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, foi um assassino terrorista. Ele disse isso ao longo de uma fala. Ele diz, abre aspas, não se pode esperar muito de alguém que era um assassino terrorista, fecha aspas. O teor da entrevista na íntegra não foi divulgado, só alguns trechos aí que chegaram ao conhecimento. Mas por conta dessa fala do Javier Milei, o Gustavo Petro já tomou iniciativas, expulsou lá os argentinos da embaixada de Bogotá no dia de ontem, enfim. Como é que você vê, o Paulo, mais essa crise aí? Aliás, nessa mesma entrevista, o Milei fez críticas também ao presidente do México, né, o Manuel López Obrador, e diz o seguinte, abre aspas, é um elogio que um ignorante como López Obrador fale mal de mim. Isso me enaltece, fecha aspas. Em relação a essa situação aqui na América do Sul, essas críticas, essas ofensas, acima de tudo, do Milei ao Gustavo Petro, como é que você vê essa situação e as relações diplomáticas entre os dois países, como é que ficam, como é que isso afeta o nosso continente?
Anderson, infelizmente veremos muito isso, né? O Javier Milei é uma pessoa que não tem a menor compostura, né, para o cargo que ocupa, né? A gente já sabia, evidentemente, né, que é um personagem para lá de excêntrico, né, por tudo que ele vinha fazendo nos últimos anos, né, suas participações bizarras, né, para dizer o mínimo também, em programas de televisão na Argentina, né, que acabaram, né, fazendo dele uma figura popular a ponto de conseguir vencer as eleições, né, no último ano. Né. Mas ele não conhece nada, né, do que é política externa, diplomacia, né, ou mesmo a liturgia do cargo, né, de um presidente, né, de um país da envergadura da Argentina. A Argentina não é um país qualquer, é um país que tem história, que tem lastro, né, histórico, profundo. Então é inadmissível, né, que o presidente da Argentina se refira a um colega de cargo, né, de um país muito importante como é a Colômbia também, né, nesse tom. Né. Então ele está, enfim, de alguma maneira incendiando relações de maneira desnecessária. Né. O López Obrador é um personagem, é um líder, né, de centro-esquerda no México, com alguma importância, mas era muito amigo, por exemplo, do Trump, né? Que é o queridinho do Javier Milei, né? Vimos aquela cena bizarra, né? Do Milei abraçando o Trump, né? Como, enfim, se fosse um popstar, né? E ele um fã, né? É uma situação insólita, né? E o López Obrador, né? Mesmo sendo alinhado um pouco mais com a esquerda no México, ele teve uma relação muito boa com o Trump, né? Coincidiram em várias agendas com o Trump, né? Então, certamente isso é desconhecimento do Milei, né? E o embate dele com o Petro, bom, é algo também que já vinha sendo esperado, né? Já aconteceu em outros momentos, né? Ele se refere ao passado, né? Do Petro, evidentemente, né? De ter participado de luta armada na Colômbia e tudo mais, mas é um tom absolutamente descabido, desnecessário, né? Que incendeia realmente as relações no espaço sul-americano, e isso traz efeitos para o Brasil, né? Quando a gente pensa em Colômbia e Argentina, Anderson, estamos falando da segunda e terceira maior economias, né, da América do Sul, e da segunda e terceira maior população da América do Sul. A Colômbia é a segunda maior população, a Argentina é a terceira na América do Sul, né? E aí inverte quando eu penso em economia, né? A Argentina é a segunda maior economia e a Colômbia é a terceira, né? Então são dois países de muito peso na região, e não interessa ao Brasil, né? Não interessa ao governo Lula, né? Que vejamos esse tipo de desencontro, mas acho que hoje em dia o Brasil espera tudo do governo Milei, né? Tudo de pior, podemos dizer, né? E teremos que ficar muito de olho, sempre muito atentos, né? Porque é o tipo de situação que pode criar uma crise diplomática, né? Que mine, por exemplo, Anderson, qualquer esforço brasileiro em favor, né, de uma integração sul-americana mais robusta, em favor de uma coordenação de esforço melhor, né? Havia o interesse de tentar resgatar, por exemplo, a Unasul ou algo do tipo, né? E com esse tipo de situação, né, de incompatibilidade absoluta que se cria, né, entre Buenos Aires e Bogotá, né, isso evidentemente pode ser posto em xeque e inviabilizado.
Não tenho dúvida. Uma figura nefasta esse Javier Milei. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Paulo, a gente está ultrapassando até um pouquinho o tempo regulamentar, mas eu não posso deixar de tratar a respeito desse caso para lá de suspeito, do ex-presidente Jair Bolsonaro se abrigando na Embaixada da Hungria por 2 dias aí durante o último carnaval, após ter o passaporte dele apreendido aqui no Brasil e alegando às autoridades que não tinha intenção de buscar um asilo lá na embaixada. Aliás, o embaixador húngaro, ele foi convocado pelo Itamaraty para falar sobre esse episódio, ele preferiu ficar em silêncio. A gente sabe bem, o Paulo, que a Hungria é liderada por uma figura também nefasta de extrema-direita, o Viktor Orbán, que era um dos aliados do ex-capitão durante o período em que ele ocupou a presidência do Brasil. Alguma dúvida que o Bolsonaro buscava abrigo lá na embaixada da Hungria, o Paulo, onde ele não poderia ser preso em caso houvesse um mandado aí emitido pelo Supremo Tribunal Federal? E outra, como é que ficam as relações diplomáticas entre o Brasil e a Hungria a partir desse episódio?
Anderson, é uma das fotos mais bizarras que a gente também já viu nos últimos tempos, né? Essa foto do Bolsonaro dentro da embaixada húngara, não por uma hora ou duas, mas por quase 3 dias, né? Não parece haver muita dúvida, né, de qual era o objetivo do nosso ex-presidente com relação a isso, né? Evidentemente que o embaixador húngaro não teria, né, a possibilidade de reconhecer, né, o seu governo não autorizaria nada nesse sentido, né, mas é claramente uma evidência, né, de que certamente, né, o Bolsonaro, né, quando chegar a hora, tentará escapar das garras da justiça, né, tentando se asilar, né, em alguma embaixada de país amigo, né. Não são muitos, né, os países amigos do Bolsonaro hoje em dia, né, não são muitas embaixadas, né, capazes de dar asilo a ele, né. A da Hungria certamente é uma delas, né, pela afinidade natural entre o Bolsonaro e o Viktor Orbán, né. Temos que lembrar que o Viktor Orbán esteve, inclusive, na posse do Bolsonaro, né, em Brasília, né, ali no início de 2019, como esteve também, né, recentemente na posse do Javier Milei, de quem falamos há pouco, né, em Buenos Aires, né, uma figura abjeta, né, da extrema-direita europeia, né, que tem afinidades grandes, né, com as visões de mundo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né. Então, acho que, enfim, é um sinal de alerta, né, para a justiça brasileira, né. A gente sabe que o Bolsonaro tem muitas contas pendentes com a justiça, cada vez mais, né, mas ele certamente não duvidará em tentar escapar das garras da justiça, né, e da possibilidade de ser preso, né, se asilando em alguma embaixada, né, em Brasília. Então, serve de lição, né, mas é uma postura vergonhosa, né? Ele que fugiu do Brasil quando perdeu as eleições, foi para os Estados Unidos, né, agora, né, protagoniza cenas lamentáveis, né, que parece de um filme pastelão, né, se não fosse trágico, né, mas o nosso presidente tentando se asilar, né, escondidinho ali numa embaixada. Parece que é uma representação pequena, inclusive, não é uma embaixada, é uma representação pequena que a Hungria tem ali em Brasília, né, e ele ficou por 2 dias e pouco ali, né, então mostra mais uma vez quem é o ex-presidente, né, e mais um dado lamentável para suajar, né, triste biografia.
Mais uma para o currículo do Bolsonaro. Eu digo aqui que o Bolsonaro está tentando gabaritar o Código Penal aqui no Brasil. Vamos ver se ele consegue chegar lá. Paulo, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por mais uma vez você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente e aproveitar para te desejar aí uma boa Páscoa para você e para sua família. Tá bom, Paulo?
Muito obrigado, Anderson. É um prazer sempre conversar com vocês, né? Digo mesmo, feliz Páscoa para ti, para todo mundo aí do Faixa, para aqueles que nos assistem sempre, né? Aquele público fiel que a gente sabe que o Faixa tem. Né? Um abraço e até a próxima, meu querido.
Obrigado, Paulo. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Paulo Velasco. Paulo Velasco é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também na Fundação Getúlio Vargas, FGV, falando aí sobre uma série de temas aí. Passamos por Venezuela, por França, tratamos também da situação das crises diplomáticas, né, agora entre a Argentina e a Colômbia, também essa situação do Brasil e da Hungria, enfim, uma série de temas que trouxemos no cenário internacional e deixamos, inclusive, de tratar de outros temas, né, muitos deixamos de falar da Rússia, mas o tempo é curto e a gente precisa tratar de outros assuntos aqui no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.